A partir de agora, a Rádio É do UFPA apresenta...
UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Debate. Hoje nós vamos falar sobre a PEC 215. É uma proposta elaborada pela Câmara, a PEC propõe a alteração da Constituição para transferir ao Congresso a decisão final sobre a demarcação de terras indígenas, territórios quilombolas e unidades de conservação no Brasil. Atualmente, quem decide sobre as demarcações é o Poder Executivo e seus órgãos técnicos. Quem vai esclarecer um pouco mais sobre as possíveis alterações decorrentes dessa PEC são os nossos convidados de hoje. Eu recebo aqui no estúdio Eliane Baré, que é representante da Associação dos Povos Indígenas Estudantes da UFPA. Ela é da etnia Baré, que vive, né, na região do Alto Rio Negro, no estado do Amazonas. Bem-vinda, Eliane. Muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda.
Obrigada.
Também recebemos a professora Ivânia dos Santos Neves, que é mestre em antropologia, doutora em linguística e também desenvolve pesquisas sobre sociedades indígenas aqui na região amazônica. Professora, muito obrigado pela sua participação também. Bem-vinda.
Também agradeço pelo convite e acho que o tema desse programa é muito oportuno nesse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil.
Tá certo, professor. Obrigado mais uma vez. E recebemos ainda o Paulo Rodrigues, coordenador do Conselho Indigenista Missionário CIMI. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo convite.
Tá certo, gente. Muito obrigado pela participação de todos mais uma vez. Eu queria que vocês começassem um programa falando um pouco sobre o que significa, na verdade, o território para as sociedades indígenas e sociedades tradicionais, populações tradicionais de uma forma geral. Eu queria que todos participassem, porque a terra é, de fato, muito importante para a permanência da cultura dessas populações. O que, que significa o território para essas populações?
Fabrício, você usou uma definição aí, que é território, né? E essa é uma definição muito espinhosa, mesmo no âmbito das ciências humanas. Se a gente pensar o que é território para a geografia, a gente vai ter várias definições. E se a gente pensar o que é território para a física, para a antropologia, essas definições vão se multiplicando. Eu vou pensar aqui uma definição de território, e acredito que os dois vão me ajudar a complementar, a partir de uma definição da cosmologia tupi. Né? Tupi é a família, é um tronco linguístico, mas é também uma matriz cultural importante no Brasil. E, de forma geral, para as sociedades tupi, essa definição de território não está relacionada única e exclusivamente a fronteiras geográficas. Para a cosmologia tupi, de uma forma geral, a própria definição de universo precisa ser compreendida para a gente compreender o que é território. Então, assim, nós, das culturas ocidentais, nós temos uma relação com o universo. A gente sempre fala nas discussões ambientais de uma relação com o universo. Então, para as sociedades tupi e também para as não tupi, para as sociedades indígenas, eu diria que de uma forma geral, elas não consideram que têm uma relação com o universo, elas consideram que são parte do universo. E isso já muda o que é pensar sobre território. Porque quando você se sente parte do universo e não estabelece apenas uma relação com ele, o universo, e aí chegando na sua questão de território, assume um outro sentido, o próprio sentido da vida. É não pensar o espaço geográfico, nem pensar o limite geográfico como algo à parte da vida. Então, pensar o território, para a grande maioria das culturas indígenas, eu diria que é pensar o próprio universo. E quando esse universo é profundamente afetado, como que a vida se afeta? Então, pensar o território é pensar a partir de uma cosmologia que se compreende como parte do universo. Então, é pensar o território integrado completamente às práticas culturais e à história que se viveu já há gerações e gerações, há milênios, eu diria assim. A terra está incorporada à cultura dessas sociedades.
Eliane, Paulo?
Eu estava pensando aqui que a professora estava falando e, na realidade, refletindo sobre uma situação, né? Que é a questão dos Munduruku, no Médio Tapajós, toda aquela região, né? Pela hidrelétrica do Tapajós. E tem uma situação muito, assim, que um pouco que pode melhorar, vamos dizer assim, talvez uma compreensão melhor para a gente. Na região dos Munduruku, tem um lugar que é sagrado, que a hidrelétrica do Tapajós vai cobrir. É como se fosse, para nós, uma espécie de um paraíso, né? Então, a relação, essa relação com o território, como a professora já acabou de frisar, ela não é só a questão da terra, de ocupar o espaço, mas existe uma relação que é uma relação muito íntima entre os indígenas e a floresta e a área onde eles vivem. Por exemplo, agora, com essa questão da ideia do Tapajós, se vier a acontecer, isso vai quebrar, vamos dizer assim, o princípio religioso. Eu não sei, eu estou tentando ver como é que a gente poderia qualificar esse negócio. Mas eu diria assim, você pensar, por exemplo, se você pensa em céu, aí você é destituído daquilo. Como é que a gente pode pensar na nossa sociedade? Estou falando aqui de que são cristãos, né? Aquela ideia de céu, então você acaba com aquilo, não existe mais. Então você meio que perde um pouco da sua essência, né? E é nesse aspecto que eu acho que é muito complexo.
Eliane?
Bom, eu como indígena, eu posso falar o que o território significa para nós, né? O território é aquilo que a professora citou, sou eu, né? É a vida, é nosso chão, que como viesse todas as forças para a gente estar viva até hoje. Então, esse território, quando ele começa a ser ameaçado, é como, de uma certa forma, ficássemos sem força. As nossas terras, eu gosto de utilizar mais assim, as nossas terras indígenas, ela é como fosse um ser vivo para a gente. De lá a gente tira todo o nosso sustento, ali a gente tem a nossa cultura, ali a gente tem, vamos dizer, uma vida toda, uma tradição toda, e que de uma hora para outra a gente pode perder isso, né? Isso não é uma coisa muito boa para nós povos indígenas. Eu lembro que a minha avó conhecia muito a terra, né? Que quando as pessoas falam, ah, como vocês estão devastando, como vocês lidam com a sustentabilidade, né? A nossa terra é isso. A gente já conhece tanto de sustentabilidade que fica até difícil de ficar repetindo o tempo todo isso. Porque a gente sabe que a terra, ela produz, a gente sabe que ela não vai mais produzir, mas a gente sabe que ela pode produzir outras coisas para o nosso sustento. Então, a nossa terra somos nós, indígenas, né? Ela faz parte da gente. A gente não tem como dizer que é só um território, não. É nossa vida. A terra, ela faz parte da nossa vida.
Não sei quem vai poder me ajudar aqui para a gente entender um pouco dos mecanismos legais. Porque, lógico, em 500 anos de história do Brasil, desde a sua colonização, foram muitas perdas para essas populações tradicionais, populações indígenas em termos de seus territórios, né? Mas de alguma forma alguns ganhos foram feitos em marcos legais, né? Para que fosse dada a legitimidade, fosse garantido o direito à terra dessas populações, e agora se tenta mudar isso. Eu queria que vocês falassem, vamos dizer, antes dessa PEC, o que ela pode alterar, o que existe hoje que garante o direito à terra dessas populações indígenas? Há algum mecanismo, alguma lei, está na Constituição, onde é que está garantido esse direito dessas populações? Paulo.
Em 1988 nós tivemos a nossa Constituição, foi feita. Foi uma luta muito grande dos indígenas, nunca eu vi tanta mobilização nacional, né? E a gente se fez muito presente lá, teve o nosso CIMI, mas particularmente os índios, né? E os índios conseguiram o capítulo 8º, dois artigos, 231 e 232. Eles não são grandes, são pequenos, mas ali o governo brasileiro, o Brasil reconhece a pluralidade étnica do Brasil, reconhece o direito às suas terras, reconhece uma série de direitos. E, na realidade, isso em 1988, foi uma grande conquista para os povos indígenas, esse capítulo 8º. E hoje, os setores anti-indígenas querem, de todo jeito, acabar com o que foi conseguido naquela época. Aí vem proposta de emenda à Constituição, que no caso, a PEC, proposta de emenda à Constituição, a PEC 215, é uma proposta desse nível, né? De que altera a Constituição. Então está sendo uma luta muito grande. Os setores anti-indígenas com os indígenas. Os indígenas e seus aliados. É uma luta muito desigual. Porque quem está lá no Congresso, a gente tem muitos interesses contrários aos indígenas, como os madeireiros, os garimpeiros, com mineradoras, e aí vai. Um elenco muito grande. Essa PEC é uma das PECs. Depois a gente vai ter a oportunidade de falar mais, que tem outras propostas de alteração da Constituinte tão grave quanto essa.
Eliane quer comentar, professora Ivânia?
O direito, né, que nós alcançamos em 1988, ele foi muito importante, tanto é que hoje nós temos já algumas terras indígenas que são protegidas, que foram demarcadas, mas também nós temos muitas que ainda estão em processo de demarcação. E essa ementa, essa proposta de ementa, ela vem de uma certa forma para aqueles lugares que estão há muito tempo lutando pelas suas demarcações e de repente possa ser que isso não aconteça. E são lugares muito ricos, são lugares sagrados para nós, nossas terras indígenas, e isso tudo pode ser ameaçado e a gente acabar não tendo mais o direito às nossas terras, né, que conseguimos com muita luta em 1988.
Professora Ivânia.
Isso que a gente está discutindo hoje, é isso que a gente está acompanhando em relação à PEC 215, acho que isso começa com a chegada dos portugueses ao Brasil. A invasão europeia no continente americano gerou desde o início uma grande guerra pelos direitos à terra no continente americano. E desde o início, o que se estabeleceu nesse continente foi a imposição de uma ordem eurocêntrica que procurou, de todas as formas, desapropriar as populações tradicionais do continente americano de uma forma geral. No Brasil, a coroa portuguesa, durante mais de 3 séculos, foi extremamente dura com as populações indígenas. E naquele período, qualquer direito desses povos era absolutamente silenciado. Não existia essa noção ocidental dos direitos desses povos, embora em vários momentos na Europa se falasse da questão dos direitos humanos, e esses gritos na Europa tiveram algum eco na América. Em relação ao maior genocídio que houve, o sistema colonial na América é o maior genocídio da história da humanidade. E se fala mais do Holocausto na Europa, porque no Holocausto quem morreram foram europeus. Mas na América quem morreram foram os indígenas. E esse é o maior genocídio da história da humanidade. Bem, mais especificamente falando do Brasil, o que a gente observa já na República Brasileira, e aí eu vou me concentrar no século XX, é que nós tivemos 2 regimes de exceção. 2 ditaduras militares. A primeira orquestrada pelo Getúlio Vargas e alguns dos seus antecessores, e a segunda mais recente, de 64 a 85. Então, no início do século XX, as denúncias da violação dos direitos indígenas ecoaram fortemente no âmbito acadêmico, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e isso obrigou o governo brasileiro a criar o SPI. O SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, que depois vai se transformar na FUNAI, ele foi criado a partir dessas denúncias e por um grupo até de intelectuais. Então, a gente pode ver um movimento de avanços e retrocessos ao longo do século XX. Todos os momentos em que os regimes de exceção chegaram ao poder, as liberdades individuais deixaram de ser respeitadas no Brasil. E, logicamente, que as sociedades indígenas sofreram com isso. Aí, a gente chegando mais perto, se a gente pensar na ditadura militar, em 1966 foi criada a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que foi, a princípio, administrada por um general. Então, a criação da FUNAI, ela representou uma grande perda para as sociedades indígenas, pelo menos naquele momento, porque a FUNAI foi criada para estar a serviço da ditadura militar, sobretudo na Amazônia, onde começavam a se intensificar os grandes projetos minerais, dava-se continuidade à abertura das grandes rodovias. Então era necessário um órgão do governo que conseguisse administrar tudo isso. Nesse período de 64 a 85, os direitos indígenas foram completamente violados. A legislação imposta pelos militares, ela foi um grande retrocesso ao que tinha se conseguido em termos de legislação de proteção aos indígenas. Então, esse é um momento muito ruim na história, que fique claro que a gente está falando do governo brasileiro e dos projetos implementados por multinacionais no Brasil. 88 é um momento histórico, eu diria, para os povos indígenas da América, porque nós tivemos uma revolução, eu diria assim, que foi promovida pelos povos indígenas em Brasília, que veio a garantir essa série de direitos. Então, o que a gente está acompanhando agora, nesse momento, não é a implantação de um regime de exceção, pelo menos eu quero acreditar nisso. Embora a gente veja que essas forças, né, a bancada ruralista hoje no Congresso Nacional é muito grande. O PMDB, que tem a maioria dos deputados hoje, ele está completamente comprometido com os interesses do agronegócio e da exploração mineral no Brasil. Então é extremamente preocupante. A atual ministra, Cátia Abreu, ela até ganhou, a Sônia Guajajara deu para ela a Serra de Ouro, o prêmio Serra de Ouro, porque ela está ligada ao grupo que mais devastou florestas no Brasil. Então, assim, o poder que hoje esse segmento desses representantes tem no Congresso e mesmo com o Executivo é assustador. E é temeroso que a gente viva um retrocesso. Mas eu não sou tão pessimista, porque eu acho que o movimento indígena é o movimento mais ativo. O único movimento que invade o Congresso Nacional no Brasil é o movimento indígena. O Cunha fez tudo o que fez aí e ninguém invadiu o Congresso, mas os indígenas invadem o Congresso.
É só para fechar esse ponto, porque ficou bem claro nas duas primeiras perguntas, uma visão do que as populações indígenas entendem como território, como a importância desse espaço para a vida delas, e aí uma visão europeia, uma visão eurocêntrica do que ela entende por território, por esse espaço, né? Como é que isso entra em conflito, ou como é que vocês tentam articular isso? Como é que se avança e se retrocede nisso? Enfim, como é que é esse embate também de ideologias, vamos dizer assim, para entender e garantir que esses direitos sejam garantidos, né? Porque uma coisa é vocês entenderem o que é o território, outra coisa é um congresso, por exemplo, que é mais conservador, ter uma outra posição sobre o território. Como é que esses movimentos se dão nesse plano de discussões, de afirmação ideológica? Como é que esse embate ocorre?
Estava pensando no que a professora dizia e pensava que talvez seria interessante também a gente fazer uma observação quanto à questão da PEC e dizer para os ouvintes, né, da Rádio Web, como é que é o processo, né? Como é que demarca a terra indígena aqui no Brasil? Quem é o órgão responsável? Ainda é a FUNAI, a única competência que ele tem, que ela tem. As fases para fazer, então, se não me engano, quatro a cinco fases. Identificação e delimitação, demarcação, homologação, registro. Só que todo esse processo é feito, é criado um grupo de trabalho, as pessoas, quando é feito todo o levantamento daquela terra que está sendo pretendida pelaquela comunidade, tem dentro dos mecanismos a possibilidade de contestação, isso existe. Quer dizer, você é alguém que está naquela área, um não índio, você tem como exigir os seus direitos, por exemplo. Então, esse é o procedimento normal. E a finalização disso, quem faz é a presidenta com um ato. O último ato é ela que faz. Aí aquilo, aquela terra, se torna a propriedade da União. Propriedade da União, gente, é de todo mundo. É o povo brasileiro que é dono de uma terra, de fato, terra indígena. Os índios têm direito de usufruir. Mas se for pensar bem, quem é o proprietário daquela terra indígena é o povo brasileiro. Aí você tira, então, da FUNAI e passa para o Congresso Nacional, que a professora já colocou bem, a questão dos ruralistas, a questão dos interesses que tem com o agronegócio, com mineração. Como é que vai ser, então, a demarcação com essas forças tão adversas aos povos indígenas? Duas questões que a gente pensa muito bem que vai acontecer. Primeiro, que não vai ter demarcação de terra indígena. E a segunda, que é um outro receio que já está acontecendo, é reabrir demarcações que já foram finalizadas. Esse outro problema que a gente sente muito sério, que aconteceu agora com o Limão Verde. Esse caso, com a terra já demarcada, todo o processo feito, de repente se voltou atrás.
Eliane?
Eu acho bem complexo isso tudo, sabe? Porque para nós indígenas, é uma coisa assim que eu vou fazer uma fala do meu pai em relação à questão dessa ideologia toda, que ficam falando, leis e tudo mais. Bom, quando a gente tá nas nossas terras indígenas e, por exemplo, no Rio Negro nós somos 23 povos. A gente não precisa de demarcação de terra. Por quê? Porque ali a gente sabe os nossos limites. A gente chega na comunidade Banil, a gente sabe que aquilo ali tudo é Banil e nunca foi preciso demarcar. E chega na outras comunidades, Tucano e tudo, e a gente sabe um respeita o outro. A gente não precisa de demarcação, sabe? Acontece que a demarcação, ela foi uma forma que foi organizada para preservarmos ali a nossa cultura e tudo, porque a gente estava sendo invadidos mesmo e tínhamos guerras e bem sérias mesmo. Porém, quando é falado a questão de que a demarcação, né, das nossas terras todinhas não significa nada, que é de todo mundo, agora tu imagina com a PEC. O que é que vai acontecer? Não vai ter demarcação de terra para indígena. Vai ter demarcação de fulano, de ciclano, para fazendeiro, para plantações, para tudo isso. Menos demarcação para indígena. Isso está claro. Essa é a nossa maior preocupação. Porque mesmo acontecendo a demarcação, a gente sabe que as terras da União é que só estamos usufruindo. Isso legalmente, porque para nós isso não significa isso. É nossas terras. E a gente defende essas nossas terras.
Professor Ivane.
Então, eu queria pensar um pouco junto com vocês sobre essa questão da demarcação, tal como ela acontece hoje. E que fica sendo apenas, não é apenas, mas é uma garantia. Hoje na América, no continente americano, a legislação mais progressiva em relação à demarcação das terras indígenas é do Canadá. Apesar dos problemas que eles têm lá, a legislação do Canadá avançou bastante em relação ao reconhecimento dos povos indígenas como os donos da terra. O Brasil, eu diria que na América Latina, tem a melhor legislação. Não é a ideal. Está longe de ser a ideal. Mas se a gente pensar, por exemplo, na Argentina ou no Paraguai, onde não há essa demarcação, a questão é muito mais grave. Né? Tanto que a gente vê um fluxo muito grande de indígenas, tanto da Argentina quanto do Paraguai, para o Brasil, entrando pelo Mato Grosso do Sul. Por que isso acontece? Porque lá não há garantia nenhuma do ponto de vista legal. A demarcação aqui, ela pelo menos estabelece uma fronteira legal, né? Embora a lei não seja cumprida, não e seja a gente respeitado. Sabe, né, que não é respeitada, a gente sabe que as fronteiras das terras indígenas registradas hoje são, antes de tudo, fronteiras bélicas, onde há tiro e que muitas vezes os próprios indígenas são tratados como se fossem invasores das suas próprias terras. Mas essa garantia concebe, digamos assim, a legislação brasileira, é até para se orgulhar, de certa forma, disso, de ser a melhor legislação em relação aos povos indígenas, garantida a partir de muita luta na América Latina. Sem isso, a situação vai ficar muito pior. Então, é preciso garantir que essa legislação não seja alterada, porque aí, se essa alteração acontecer, é como se a gente voltasse para 1500. A gente vai voltar para 1500 no momento em que o Brasil acompanha aí a morte do Rio Doce. O Rio Doce morreu e ele não respeitou demarcação nem de estados, nem de cidades. Ele não respeitou o poder financeiro da Vale. Ele não respeitou a bancada ruralista. O Rio Doce morreu. E junto com ele, fica muito claro que está morrendo um sistema de exploração econômica dentro do Brasil. E a demarcação das terras indígenas, eu diria hoje, que é uma das poucas garantias que a gente tem dentro desse país de que nós não vamos destruir a natureza inteira. Então a gente tem que pensar nessa fronteira, do quanto ela é importante para o futuro não só das sociedades indígenas. A morte do Rio Doce deixa claro que é para o futuro das futuras gerações de brasileiros indígenas, afrodescendentes, descendentes de europeus. Essa fronteira demarca isso, essa fronteira demarca a fronteira do capital, a fronteira do capital multinacional que age dentro do Brasil. A gente tem que preservar essa fronteira.
Para fechar esse bloco, você estava falando um pouco do que a PEC pode mudar, né, a partir da transferência, né, de competência da demarcação do executivo para o legislativo. Mas, lógico, isso num contexto hoje que a gente está percebendo um Congresso muito voltado, muito comprometido, como a professora falou, aos interesses do agronegócio, aos interesses das grandes multinacionais, enfim. Mas se o Congresso fosse diferente, seria positivo essa alteração ou não? Como é que a gente pode pensar isso nesse cenário político, vamos dizer assim?
Se o Congresso fosse diferente, a gente estaria aprovando o Estatuto dos Povos Indígenas, que foi aprovado na Constituinte de 1988, mas ainda hoje não deram continuidade. O Estatuto do Índio, que nem tem que ter esse nome, o que está em vigência é de 1917. Então, o índio, os povos indígenas, aparecem tutelados pelo governo federal. Se nós tivéssemos um Congresso progressivo, nós estaríamos discutindo agora o Estatuto dos Povos Indígenas. E não um retrocesso, entendeu? A gente vinha num processo de avanço na legislação. Esse Congresso hoje estabelece um retrocesso em termos de legislação.
Só aproveitando a deixa da professora também, eu estava querendo colocar um momento para colocar a questão do Estatuto, né? Gente, o capítulo 8º e os dois artigos é muito pequeno para alcançar a gama da vida dos povos indígenas, os direitos, as obrigações, os deveres. Então, tem muita coisa aqui. O que a professora falou do Estatuto do Índio é porque é necessário, no caso, pegando a Constituição, que isso, para aplicação, é preciso ser detalhado. Essa detalhação já foi feita no passado, do movimento indígena em peso, fez reflexões junto com os aliados, fez uma proposta do Estatuto do Índio, que ela detalha a questão do capítulo 8º dos índios, que chama Estatuto do Índio. Nós chamamos, os índios também chamam Estatuto do Índio. Foi criado já faz um tempo, a Comissão Nacional de Política Indigenista. Essa comissão foi criada, presidida pelo presidente da FUNAI, já há muito tempo atrás, não era esse que está agora. E a CNPI, que chama CNPI, Comissão Nacional de Política Indigenista, ela é formada por representantes do governo e representantes indígenas. Essa questão da discussão do estatuto já foi pauta e briga dentro da CNPI, porque o que acontece? Os setores do governo, ligados a esses outros setores, queriam que, por exemplo, discussão de mineração fosse retirada do estatuto. Discussão sobre a questão de demarcação fosse retirada do estatuto. E os índios não aceitaram isso. Ou a gente discute o estatuto dos povos indígenas, ou então a gente não discute nada. Essa foi a decisão no passado dos indígenas, entendeu? Só que estão tentando enfiar goela abaixo através da alteração da Constituição em vários aspectos, em várias leis, dentre elas a PEC 215.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate. A gente está falando hoje sobre a PEC 215. Eu recebo hoje aqui no estúdio a Eliane Baré, da Associação dos Povos Indígenas Estudantes da UFPA, também a professora Ivânia dos Santos Neves e Paulo Rodrigues do CIMI. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco discutindo mais alguns pontos dessa pauta. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Debate.
De volta com o programa UFPA Debate, a gente está falando hoje sobre a PEC 215. Aqui no estúdio estou recebendo a Eliane Baré, representante da Associação dos Povos Indígenas e estudantes da UFPA. Também recebo a professora Ivânia dos Santos Neves, que é mestre em antropologia e doutora em linguística. Também desenvolve pesquisas sobre sociedades indígenas na Amazônia. E também Paulo Rodrigues, coordenador do Conselho Indigenista Missionário. E voltando aqui para a nossa discussão, vocês falaram aí um pouco das realidades, né, em relação a essa questão indígena no Brasil, né? Mas, por exemplo, a gente está falando a partir da Amazônia, né? Em outras regiões, será que essa alteração seria mais prejudicial ou não? Ou, de repente, a alteração possível de uma PEC em relação aos territórios indígenas seria mais prejudicial às populações amazônicas? Enfim, como é que a Amazônia fica nesse cenário de uma possível alteração no regime de como é demarcado as terras indígenas?
A gente fez uma tabulação agora no regional, chama regional porque o CIMI tem 11 regionais, a gente trabalha aqui com povos do Pará e do Amapá. Então, na nossa tabulação, a gente fechou, não está precisa a tabela, fechamos em 98 terras indígenas. Levamos em consideração aquelas que a FUNAI tem na tabela dela e a mais ainda, porque nós trabalhamos com aquelas que as comunidades solicitam e que a FUNAI não fez nenhum procedimento. Então a nossa tabela, ela pega tudo. Dessa quantidade, eu diria que acho que nem 10% dessas terras foi feita todo o processo que a gente falou no passado, que é aquele processo de identificação, delimitação, tal, 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 e registro. Então, uma coisa como essa, a PEC 215, com essa possibilidade não só de não fazer mais demarcação, mas com possibilidade de alterar, isso seria terrivelmente danoso para as comunidades indígenas, particularmente do nosso estado. Não vou nem colocar isso para o Brasil todo, mas só para vocês terem uma ideia da coisa. Hoje, eu não sei como é que está a quantidade, eu lembro que esse número deve ter variado muito em termos de população, né, indígena no Pará. Deve estar em torno de 30 e poucos mil indígenas. Mas aí, só para vocês terem uma ideia, é um grupo muito pequeno. Se for pensar em termos de quantidade de indígenas para o nosso estado e para a quantidade de pessoas, é pouco.
Pegando um pouquinho a fala do seu Paulo, a gente também tem uma questão em nível nacional, né, dos povos indígenas. No último encontro que teve, em 2014, já foram registradas 325 etnias, né, que no decorrer dos anos falavam em 220. E hoje a gente sabe que somos 325 etnias, aproximadamente, porque a gente sabe que tem umas que não são registradas ainda, e são mais de 220 línguas, né? Aí, então, aí tu vê todo esse povo, cada um tem sua cultura diferenciada, ser prejudicado pelo único sistema. Isso, às vezes, faz a gente ficar pensando, né? Inclusive de nós estarmos numa universidade e ficarmos pensando o que que o nosso povo está fazendo, lutando, e que a gente tem que estar a par desse assunto. Por quê? Mesmo a gente estando numa universidade e sabendo que a qualquer momento pode acontecer algo com nossas comunidades, isso é muito ruim para nós que estamos aqui. Porque nós estamos buscando um saber para podermos termos o direito de falar de igual para igual para o não indígena. Sabe? Isso é muito chocante, é muito complexo também.
Professora Ivânia.
Fala, Deliane. É uma das minhas maiores preocupações no momento. E acho que acaba traduzindo tudo de que a gente falou. É assim, nós estamos aqui numa rádio universitária falando sobre a questão indígena. E a universidade, ela está, eu acredito, dentro dos avanços em relação aos povos indígenas. A questão da cota que permite que hoje os indígenas estejam aqui. Dentro dessa expectativa a que a Liane se refere, né, de fato, o ingresso dos indígenas nas universidades pode representar um avanço. Mas a própria universidade tem que se repensar para que isso represente um avanço. A presença dos indígenas na universidade representa a pluralidade cultural ou os indígenas estão na universidade só para tomar conhecimento do que é ocidental? É em duas mãos esse conhecimento? O que que a gente está aprendendo com os indígenas na universidade? Então, assim, a respeito da PEC e pensando essa pluralidade cultural do nosso país, a gente precisa deixar de ser monocultural. A legislação é monocultural, a universidade é monocultural, a mídia é monocultural. Então, há uma série de instituições no Brasil que são monoculturais. O que isso quer dizer? Elas elegem uma verdade única, que é a verdade ocidental. A verdade das culturas ocidentais. E se a gente está discutindo a PEC, é justamente porque esse Congresso também elege uma única verdade, que é a verdade do capital ocidental. Então, a gente tem que pensar. Agora, indo direto à pergunta, a situação não é igual. Se a gente pensar no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, a situação lá é bem pior do que na Amazônia. Não que seja fácil na Amazônia, mas no sul, sudeste, centro-oeste, pela própria ocupação urbana das cidades e do agronegócio, a situação lá é bem mais complicada do que aqui na Amazônia. Né? Então, assim, há um genocídio com as sociedades Guarani e Kaiowá. Isso a gente vem acompanhando. Hoje, felizmente, as redes sociais dão visibilidade para essa situação. A gente não pode esquecer que, num período muito curto, quase 600 garotos Guarani e Kaiowá se suicidaram. E esse suicídio tem a ver com o não lugar que eles vivem. As terras indígenas, as poucas que são registradas, são muito pequenas. As que não são registradas recorrentemente são invadidas. Esses indígenas são obrigados a viver às margens das rodovias. Quem conhece o Mato Grosso do Sul sabe muito bem como é muito mais trágica a situação desses povos lá. Aqui na Amazônia, essa situação ela é heterogênea. Né? Nós sabemos pelos radares, pelas fotografias de radares, que existem 64... Eu não vou chamar de povos, porque não se tem exatamente o mapeamento da situação, mas existem 64 grupos de índios isolados na floresta. Ora, essa realidade dessas sociedades, né, é muito diferente, por exemplo, da realidade dos Tembé Teneterrara, que é a terra indígena Alto Rio Guamá, que é a terra registrada, ela está dentro das cidades de Paragominas, muito perto de Ourém, Capitão Poço. Então, as fronteiras para os Tembé e para outras sociedades, estou dando um exemplo, eles estão ali muito perto das cidades. Não foram eles que vieram para as cidades, que fique claro que foram as cidades que chegaram até eles. Então, assim, a realidade é heterogênea, porque se nós temos os Tembé dentro das cidades, a terra indígena nesse conflito ali, agrário, seríssimo, nós temos grupos isolados. E não existem grupos isolados de indígenas fora da Amazônia. A gente pode pensar também na Serra Raposa do Sol, que é uma terra indígena ameaçada pela PEC, porque embora ela esteja registrada, há um tensionamento de querer rever essa demarcação.
Essa é aquela em Roraima, né, professora?
Isso, que ficou bem famosa na época do então presidente Lula, que se manifestou favorável à Raposa do Sol. Então, é bem variável. Agora, o número, como o Paulo falava ainda há pouco, ainda é muito pequeno de terras já registradas, mesmo na Amazônia. Mas sem dúvida nenhuma que a Amazônia é o lugar, digamos assim, em que é mais possível que esses registros ocorram, desde que essa PEC não seja aprovada.
Vou abrir espaço para o Paulo, né? Eu queria comentar de outras propostas de alteração da Constituição que também podem alterar, né, esse regime de garantia de direitos das populações indígenas. Você falou aí que tem outras propostas. Hoje também está circulando a questão do Estatuto da Mineração, né, que também pode fazer alguma alteração em relação a isso, né?
Dividir aqui em, por exemplo, algumas coisas, algumas propostas pegando pelo poder. No caso, poder executivo, a Portaria 303, por exemplo, que estende as condicionantes de Serra do Sol para todas as terras indígenas. Foi condições que foi feita a demarcação, a professora já falou um pouquinho, né, que o Lula foi, deu ganho favorável para os indígenas, mas isso teve o que o pessoal chama condicionante. Condicionou a demarcação total, mas estendeu todas essas condicionantes, muitas delas muito ruins, para todas as terras indígenas. Então, todas as terras indígenas passam agora pelo crivo do que aconteceu com a Raposa Serra do Sol. Tem um decreto, o 7957 de 2013, que cria e regulamenta a atuação das Forças Armadas nas terras indígenas. Isso é uma coisa também muito séria, porque se comunidades, por exemplo, foram contrárias a algum projeto, um exemplo, Munduruku, então poderia ser utilizado as Forças Armadas para garantir que fosse implantado os projetos, por exemplo, da hidrelétrica de São Luís do Tapajós. Só para vocês terem uma ideia que nós temos leis que dá esse poder de, através da força, obrigar os indígenas a aceitar determinadas coisas. Só para vocês terem, né, como é que está isso. No Poder Legislativo tem o projeto de lei 1610 de 1996, que regulamenta a exploração mineral em terras indígenas. Quer dizer, aquilo que a gente falava, extrai do estatuto, não vamos discutir estatuto, vamos pegar só uma parte, o que me interessa, foi isso que o governo fez. Então vamos pegar aí a questão mineral. E a outra, a PEC 237, que permite, isso é uma coisa muito séria, permite a posse indireta de terras indígenas por não índios. Como é que é um negócio desse? A gente fica numa situação, assim, muito, a professora já falava, muito complicado, um retrocesso muito grande. Vai custar muito para os indígenas isso, porque as comunidades não têm recurso. Nossas comunidades são pobres. Para mobilizar, é só em Brasília. Infelizmente, o poder fica lá. Mas a gente está fazendo muitas manifestações, só para vocês saberem, por exemplo, falando da PEC, né? Os Tembé de Santa Maria, que são os índios mais perto aqui de Belém, 2 horas daqui, Santa Maria do Pará, criaram o grupo da PEC 215. Então, tudo que sai no Congresso, o pessoal se redistribui para informar o que está acontecendo, para mobilizar. Então, eu acho que a iniciativa é muito boa.
Professora Ivane, Eliane, quer comentar em cima dessas outras propostas?
Sim, na verdade, eu não sabia de algumas. E eu fiquei bastante preocupada. Por quê? Porque a minha terra indígena está na fronteira, né? Eu tenho o exército ali do nosso lado. Aí imagina o que, que vai acontecer. É bastante preocupante tudo isso mesmo. Em relação à questão do que o seu Paulo falou, do nosso modo de viver, ultimamente, quando as pessoas me convidam, elas sempre me fazem uma pergunta. Quando tu se formar e tu chegar na tua comunidade, como é que a tua comunidade vai te receber, né? Normal, lá eu sou Tira essa cuena. Não muda nada aqui. Eu uso minha identidade que foi me dada, né? Uma Eliene. Mas lá eu sou como qualquer outro, não tem mudança nenhuma. Lá a gente, se minha avó falar, eu tenho que calar, eu tenho que baixar a cabeça e ponto final. Lá a gente tem um respeito, um acolhimento totalmente diferente, mesmo tendo a cidade. Mas é uma coisa até que preocupa também muito a gente, porque a gente começa a ver uma outra situação. E ultimamente a gente vem acompanhando através da FOIRN, que é o nosso maior órgão lá, que a fronteira com a Colômbia está entrando muita coisa ruim nas nossas comunidades, né? E uma delas é a droga. E o exército não faz nada, né? Porque fica tão isolado que entra e sai lá qualquer coisa. Mas eu tenho certeza que se essa ementa aí, essa PEC, essa lei aí do não indígena funcionar, quem sabe o exército funcione, né? Para isso aí, com certeza vai funcionar. Se for para derrubar alguma coisa nossa indígena, o governo funciona, que é uma beleza, né? Mas se for a favor de nós indígenas, tem que ter guerra. Essa que é a verdade.
Pois é, né? Isso é muito ruim. É um Estado contra. E não é só contra os indígenas, não. É contra boa parte da população que não tem representantes no Congresso como deveria ter, né? Enfim, eu queria só complementar a respeito dos povos indígenas. Eu tenho uma profunda admiração por essa diferente forma de ver, por uma diferente cosmologia. Eu trabalho com cosmologia, então isso é sempre muito importante para mim. Mas eu também gosto de... Eu sempre falo isso, né? A gente não pode criar uma imagem do indígena, digamos assim, o bom selvagem, né? A gente não pode tirar a humanidade dos indígenas, porque, assim, os povos indígenas são pessoas que têm ciúme, que têm inveja, que têm raiva, entendeu? Que, enfim, tá aí todo mundo no jogo da humanidade. Então, a gente tem que ter isso em mente, assim. Os indígenas são pessoas que têm sentimentos humanos. E outra questão é a questão da fronteira. Fala assim, ah, se tem celular não é mais indígena, ah, se anda vestido não é mais indígena.
Isso é horrível.
Isso é horrível. Eu tenho uma vez uma entrevista com o Cirilo Imbiá Guarani, lá em Porto Alegre, que ele dizia assim, eles querem que a gente ande nu. A cobrança é que o indígena anda nu. Ele fala assim, ele brincando, ele diz assim, esse pessoal não leu a Constituição Brasileira, não sabe que é proibido andar nu nas ruas brasileiras. Como é que a gente vai andar nu por aí? E é uma perversidade, tipo assim... Os indígenas, nas suas fronteiras, eles convivem com tiro, com violência, com a bebida, com as drogas, com tudo que há de pior da cultura ocidental. Aí eles só têm que ter contato com coisa ruim, eles não podem ter contato com a tecnologia, eles não podem ter contato com a coisa que é boa, entende? É uma coisa complicada isso, você só... O que é? É para ter contato só com tiro e com a motosserra? Eu falo assim, ah, mas então não é mais indígena. E eu até brinco, então tá bom, todo mundo que tá usando calçadinho não é mais brasileiro, porque a calçadinho não é uma produção brasileira. É uma coisa perversa isso. Retirar do indígena esse direito. Por que que ele não pode ter celular? Por que que ele não pode ter carro? Então, assim, é uma condenação, né? Os indígenas têm que andar nus, todos têm que ser muito pobres e não têm direito a nada. Está todo mundo lá em 1500 preso dentro de uma tela pintada por um pintor europeu. E aí tem que fazer valer isso, né? É uma das piores violações aos direitos humanos dos povos indígenas. Eles só podem ter direito à bala, eles não podem ter direito ao que há de melhor na cultura ocidental.
É, professora, isso é muito estranho às vezes. Eu me confronto isso... praticamente quase o tempo todo. Uma questão é que eu sempre coloco nas minhas falas o seguinte, se eu, enquanto indígena, estou usando um celular, estou usando uma roupa diferente, eu não sou mais indígena, significa o quê? Quem explora nossas terras, ele se sente indígena? Eu vejo essa situação meio estranha, né? Porque eu deixo de ser indígena se eu uso outras coisas. E tu que está usando as minhas coisas, tu vai ser indígena? Outra situação, assim, que eu posso falar que eu vivi aqui na UFPA foi assim. Quando quiseram saber quem era indígena do meu curso, aí eu fiquei olhando como ia acontecer isso. Quando eu levantei a mão, aí teve um colega que falou assim, como que tu és indígena? Tu fala bem o português. Aí um outro, que eu faço questão de falar o nome dele, que é o Roberto Magno, da minha turma, falou bem assim. Sim, tu querias que ela viesse como pra cá, pra universidade? Acendesse um foguinho lá fora e ficasse correndo ao redor do foguinho, com uma flecha na mão e uma pena na cabeça? Então, a partir dali, eu percebi que tinham pessoas sensíveis na minha turma. E a partir dali, eu fui bem acolhida.
Pra gente fechar, eu queria justamente procurar essa sensibilidade que a Eliane estava falando, também voltando um pouco pro que o Paulo comentou em relação a manifestações, a luta contra essa PEC, né? Como é que vocês veem que a sociedade hoje brasileira lida com essa questão indígena, mas também como é que são feitos esses movimentos para ir em contra, por exemplo, a essa PEC, ou para garantir outros direitos a populações indígenas, pra gente fechar esse programa falando um pouco disso, das lutas, de como é o convencimento, ou de como é que se faz garantir o seu direito nessa sociedade hoje.
Eu vou iniciar a contribuição falando um pouquinho que eu queria falar do que está acontecendo com relação à PEC, das mobilizações aqui no nosso estado, né? Por exemplo, a gente está sabendo que houve mobilizações passeatas lá em Santarém, A gente soube que teve lá na região de São Domingos, com os Suruí, fecharam lá uma estrada. Por ocasião da conferência de política indigenista aqui em Belém, fecharam a BR. E fora isso, a gente soube que confirmamos que uma delegação de indígenas xicrim, por iniciativa própria, convidaram os parentes dos Caiapó e foram para Brasília se manifestar contrário à PEC 215. Agora, 80 lideranças do povo Munduruku vieram de lá, de Brasília. Ah, lógico, falar contrário à PEC 215, mas também contrário à questão da hidrelétrica São Luís de Tapajós e querendo que seja feita a demarcação da terra indígena Sairé-Maibã do povo Munduruku. Só que lá, em Brasília, não tiveram muita oportunidade, só se fala em impeachment da Dilma. A questão, eu diria o seguinte, a nossa sociedade, o povo brasileiro, tem muita gente sensível, mas tem muita ignorância ainda, tem muito preconceito contra os índios, né? E é uma coisa muito pesada. Essa questão do convencimento, a gente fala de incidência política, né? Então, agora, lá em Brasília, que é o centro do poder, muitas delegações têm feito ido. Então, todo mês tem delegações indígenas e particularmente contra a PEC 215. É bandeira de luta a nível nacional. Então, todo tempo está acontecendo isso. Então, isso que aconteceu, essas delegações foram em novembro e em dezembro do nosso estado. Não sei quando é que vão novamente. Teve agora a Conferência Nacional de Política Indigenista.
Primeira, né? Nacional Política Indigenista.
Que certamente foi falado também sobre essa questão.
Eliane?
A questão da sensibilidade, eu levo mais para o lado da não informação. Quando algum grupo aqui da universidade, ou de estudo, alguma coisa, sempre convida a gente sempre, alguém da associação, a gente sempre tenta colocar com que vá um indígena, porque a partir daí a gente começa a perceber que você está dentro de uma universidade e você vê que pessoas não conhecem, tem gente que fica surpreso até de ver um indígena. Aí tu começa a ver, ou então tem alguns que falam da questão, olha, a partir de agora eu vou mudar o meu ponto de vista em relação à questão indígena. Isso é uma coisa legal também, mas também você tem aquela outra situação que você, quando fala a questão das nossas terras, que são contra as nossas demarcações, é o seguinte, de achar que nós não fazemos nada na terra, que somos preguiçosos, que a gente não utiliza a terra para nada, para que a gente quer muita terra? Mas aí é que está a nossa situação. Por quê? Porque ele não tem um ponto de vista do que a terra significa para a gente. Mas tem alguns que, a partir dali, que tem esse conhecimento da nossa cultura, de toda a nossa vida e tudo, acabam mudando e acabam tendo uma sensibilidade para isso. A outra situação, a questão do preconceito, ele é muito visível. Eu sempre até levo para um lado assim da brincadeira, entre aspas. Do quê? De quando eu me pinto, que eu venho dentro do ônibus, é o dia que eu não pego ônibus lotado. Por quê? Porque quando eu vou passando, as pessoas se afastam. Ou seja, eu vou vir numa boa nesse dia num ônibus. Porque tu ainda consegue ver isso. E o mais estranho de tudo, que eu sempre falo sobre isso, é que você tá na Amazônia. E o pior de tudo é que você tá dentro de uma universidade. Onde, a partir dali, você vai formar cidadãos também, de uma certa forma. Então, você vê estudantes com preconceito. Isso é ruim para a sociedade, porque dali você vai tirar advogados, dali você vai tirar médicos, dali você vai tirar um monte de pessoas que vão fazer a diferença lá fora e com preconceito. Isso é muito ruim para a gente.
Ivânia?
Eu diria mesmo, revoltante, assim. Como professora dessa universidade, essa tem sido uma das minhas bandeiras. A pluralidade étnica, né? Eu falo o tempo todo da pluralidade étnica. No Brasil, eu diria na América, no continente americano, de uma forma geral, desde a invasão europeia, se estabeleceu essa hierarquia de culturas. É como se houvesse culturas superiores e culturas inferiores. E as culturas indígenas e africanas são tratadas ainda hoje como culturas inferiores. Mas eu sou otimista. Eu acho que já foi pior. Quando eu comecei a desenvolver trabalhos com sociedades indígenas, em 1998, ainda na Universidade do Estado, quando eu falava sobre cultura indígena, as pessoas, de uma forma geral, eram resistentes. Em 2015, é bem diferente. Bem diferente no sentido de que, hoje, aqui em Belém, por exemplo, as pessoas já começam a se identificar como descendentes de africanos, como descendentes de indígenas. E aí a fala da Eliane é muito importante, porque assim, Belém é uma cidade visivelmente indígena. Nos nossos estereótipos, a eu e Vânia, visivelmente eu tenho descendência indígena, com esses olhinhos apertados, né? Não tenho uma referência clara de que sociedade. Não tenho na minha família aquele registro, minha avó, minha bisavó foi de alguma sociedade indígena. Eu não tenho, mas é claro que foi. E durante séculos, ser descendente de negro era uma coisa meio de segunda mão. Agora, a descendência indígena, nem como segunda mão ela entrava. Havia uma resistência muito grande, e isso não é por acaso, é toda uma história construída, das pessoas não quererem, nas cidades, assumirem sua descendência indígena. Mas hoje isso começa a mudar. E aí eu volto a uma fala do início. A ditadura militar acabou em 85. E de 85 para cá, a nova Constituição, a gente tem que reconhecer que houve avanços em termos de legislação e mesmo em termos da posição da sociedade, né? Você vê hoje um respeito maior. Em alguns ambientes, eles seriam extremamente hostis e as pessoas nem deixariam o indígena entrar. Não deixariam entrar. Hoje, os povos indígenas estão dentro das universidades. Alguns anos atrás, eles não entrariam como estudantes. E se entrassem, iam ter que mentir. Iam ter que velar sua identidade, porque o preconceito era muito maior. Esse preconceito existe, não deixou de existir, mas ele é, inclusive, mais velado. Algumas pessoas são preconceituosas, mas dependendo do ambiente que elas estejam, elas têm que se conter. Elas querem agir com preconceito, mas elas sabem que elas vão ser acusadas, por exemplo, de racismo. E elas se contêm. Não resolveu, mas eu diria que avançou, porque a legislação avançou, a sociedade brasileira... Eu não acho que houve um retrocesso de extrema-direita no Brasil, eu não concordo com isso. Eu acho que hoje no Brasil a gente respeita muito mais os direitos humanos de uma forma geral, mas muita coisa precisa ser feita. Inclusive aqui mesmo na Universidade Federal do Pará, a gente precisa, antes de tudo, dar visibilidade para os saberes indígenas. Não basta que os estudantes indígenas estejam aqui. A universidade não pode ser o lugar do silenciamento dos saberes indígenas para os próprios estudantes indígenas. Então é preciso trazer os saberes indígenas para dentro das universidades, para ver se a gente começa a deixar de ter uma universidade monocultural. Tudo que se estuda aqui vem de uma única fonte, que é a cultura ocidental. A gente não sabe os saberes africanos, a gente não sabe dos saberes indígenas dentro da universidade. E isso precisa avançar.
Tá certo, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente espera que haja, de fato, avanços, né? Foi importante esse esclarecimento. A gente agradece a participação de vocês no nosso programa de hoje. E, claro, também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Para enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro, Ricardo Mendes, gravação e montagem, João Nilo e Edson Palheta, supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.